Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos conversar sobre a ética no jornalismo. Há poucas semanas, os jornalistas portugueses estiveram reunidos em congresso para debater as principais questões deontológicas que a profissão hoje enfrenta. A este propósito, vai ser o meu convidado Joaquim Fidalgo, foi jornalista no Jornal de Notícias, no Expresso e no Público, e hoje é professor na Universidade do Minho, onde tem aprofundado o tema da ética deontológica no jornalismo. Não perca esta conversa mais daqui a pouco. Já a seguir vamos ter o comentário do padre Tony Neves, mas antes é tempo para ir para casa.
As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz. Aquelas que tive contigo e acabei por há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. Na chuva molhava-me o rosto gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moço perdido gritava à cidade que o fogo do amor sob a chuva há instantes morrera. A chuva ouviu e calou, não segredo à cidade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Saudade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade.
E como é hábito, temos agora o comentário do padre Tony Neves.
Isso de anunciar boas notícias tem muito que se lhe diga. Mas a missão de um jornalista é essa mesma. Há que dizer o que se passa, o que se vive, o que se sente. Fazer uma reportagem, uma entrevista, uma notícia, um comentário, um editorial, uma crónica, pode mostrar um género jornalístico diferente. Mas o objetivo tem de ser o mesmo, a aproximação à verdade. Sim, há que dizê-lo com humildade. Da verdade apenas nos podemos aproximar e ela será sempre mais do que aquilo que nós possamos pensar, elaborar ou escrever. Ainda vivemos num tempo em que parece que o sangue e a tragédia vendem mais, mas não nos podemos resignar a esta quase fatalidade. Temos de ousar dizer boas notícias e convencer o mundo de que elas valem mais que todas as desgraças. Há que investir muito na defesa dos jornalistas que trabalham em situações de risco. Condenemos todos os atentados ao direito à informação, à liberdade de expressão e de imprensa e gritemos contra quem quer a todo preço, até com ameaças de morte, aceimar os direitos dos jornalistas. Também são inadmissíveis as relações de promiscuidade entre o jornalismo e a política, bem como as pressões do mundo dos negócios, das finanças e do desporto sobre o trabalho dos profissionais da comunicação social. Os códigos deontológicos nasceram da necessidade de se orientar o exercício do jornalismo. Dão linhas de orientação ética aos profissionais da comunicação social, mas também mostram quais são os seus direitos que todos devem reconhecer. Há que investir na formação séria e competente dos jornalistas para que o seu trabalho seja isento o mais possível, na busca de uma objetividade que nunca se alcança, mas que se pretende como horizonte. O Papa Francisco convida os jornalistas a anunciar a alegria do Evangelho, a alegria do amor, a ecologia integral, as boas notícias que traduzem otimismo e geram justiça, abrindo caminhos de paz. É, reconhece-o, um grande programa de vida para quantos acreditam na força dos média e das tecnologias da comunicação que fazem do mundo uma aldeia e formam, formatando, a mentalidade e a cultura dos tempos que correm. Merecem ainda reflexão os alertas que o Papa lança sobre os novos média. Também e-mails, SMS, redes sociais, chats, podem ser formas de comunicação plenamente humanas. As redes sociais são capazes de favorecer as relações e de promover o bem da sociedade, mas podem também levar a uma maior polarização e divisão entre as pessoas e os grupos. O ambiente digital é uma praça, um lugar de encontro, onde é possível acariciar ou ferir, realizar uma discussão proveitosa ou um linchamento moral, lembra o Papa Francisco. Com ética e competência profissional, o jornalismo ajudará a construir um mundo com menos muros e com mais pontes.
Essa pena e essa dor, ah, essa pena.
Passado mês, os jornalistas portugueses reuniram em congresso para debater o presente e o futuro da profissão. Um dos intervenientes neste congresso foi o professor Joaquim Fidalgo, que hoje é meu convidado. Foi jornalista no Jornal de Notícias, no Expresso e no Público, onde também foi provedor de leitores. É atualmente professor na Universidade do Minho, com investigação sobre o processo de aprendizagem e a ética na profissão de jornalista. Professor Joaquim Fidalgo, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco no Lusofonias. Uma das primeiras teorias do jornalismo é a teoria dos espelhos, ou seja, o jornalismo reflete a realidade. Mas não é bem assim, pois não?
Pois não, cada vez essa teoria tem estado a ser muito revista, porque a ideia de que o jornalismo é um espelho neutro, que não faz nada, acaba por ser, talvez de alguma maneira, inocente. Porque o que acontece é que quando a realidade passa pelo jornalismo, fica de alguma maneira alterada. Eu costumo ler, há um disco célebre dos Pink Floyd, que tinha uma capa muito bonita, que era um prisma óptico, daquilo que nós estudamos no liceu, em que a luz entra branca de um lado e sai do outro lado um arco-íris. Portanto, é completamente desmultiplicada, digamos assim. No caso do jornalismo, também é um pouco a ideia que, ao contar aquilo que se passou, eu conto uma versão daquilo que se passou.
Ou seja, é a notícia sob os olhos de quem a escreve, será?
Exatamente, exatamente. E nós, de facto, mesmo procurando ser distanciados e isentos, a verdade é que somos um ponto de vista, somos uma perspectiva. E, portanto, é bom que tenhamos isso em conta para não, depois não queremos lavar as mãos e dizer, eu só contei aquilo que se passou. Não, eu contei aquilo que se passou visto pelos meus olhos.
Ou seja, a mesma notícia escrita por dois jornalistas diferentes, digamos que o sumo, o essencial, está lá, mas há pontos de vista diferentes. Uns tenderão a valorizar mais outra coisa que outros.
Exatamente. Aliás, costuma ser mais fácil até usar essa metáfora, já não para o jornalismo escrito, mas, por exemplo, para o jornalismo de televisão. O jornalismo de televisão, mesmo que seja a transmitir qualquer coisa em direto, eu tenho que escolher o sítio onde vou pousar a câmara. E se eu aponto a câmara para um lado, ela vai-me dar uma realidade. Mas aquilo que fica nas costas da câmara não me vai mostrar nada. Se eu apontar a câmara para o outro lado, vai-me dar. Podemos estar dois jornalistas a transmitir em direto do mesmo sítio, mas a transmitir coisas diferentes só porque a câmara está orientada para um lado e outra está orientada para o outro.
Isso vê-se muito nos comícios dos políticos. Ou seja, exatamente, pode-se mostrar uma multidão ou uma casa muito vazia, não é?
Exatamente. E nós sabemos como isso se faz. E os repórteres fotográficos sabem como isso se faz. Basta fechar um bocadinho a lente ou abrir mais e nós podemos dizer que uma sala estava quase cheia quando ela estava meio vazia e podemos dizer que ela estava quase vazia quando ela estava meio cheia. É precisamente, lá está, é o ponto de vista e o lugar onde nós nos colocamos. Isso não é grave.
Era isso que eu ia perguntar, professor. Haverá muita gente lá em casa que nos está a ouvir neste momento e diz, então significa que o jornalismo pode manipular-me? Pode, de alguma forma?
Pode, com certeza. E por isso é que eu digo que é bom que nós tenhamos esta consciência para depois não nos armarmos em isentos e impuros e a dizer que nós não manipulamos nada, os outros é que manipulam. O simples facto de eu contar, é como há aquele ditado português, quem conta um conto aumenta-lhe um ponto. Mesmo que isso não se faça deliberadamente, claro, quando se faz deliberadamente nós podemos mentir muito e a maneira mais eficaz de mentir até é falando verdade, só que dizendo só metade da verdade, não dizendo a outra metade. Agora, eu ao contar aumento um ponto, naturalmente acabo por dar uma ideia um pouco diferente. Não quer dizer que eu manipulo deliberadamente, mas aviso o leitor, eu estou a dizer isto foi aquilo que eu vi, mas se você quiser ir ler outros jornais, ouvir outras rádios, ver outras televisões, faça favor, porque pode ser que encontre outras perspectivas e você depois fica com um conjunto delas. É isso que eu gosto. Eu gosto, por exemplo, muito de ler diferentes jornais e perceber às vezes como um mesmo acontecimento foi relatado de uma maneira diferente por um ou por outro. Não, nem digo que um é melhor, nem que outro é pior. Agora, são diferentes perspectivas que me acrescentam e eu, ouvindo as diferentes perspectivas, as diferentes opiniões, crio depois, a partir da minha cabeça, a minha própria opinião.
Os portugueses têm fama de lerem muito poucos jornais e, portanto, e talvez
pouquíssimo,
por isso os jornais vão fechando também, não é? Ou seja, consegue fazer a triagem, o cidadão comum, entre as notícias e criar depois a sua própria opinião, formar a sua própria opinião? Ou seja, alguém que lê muito poucos jornais, que consegue ver pouco, ou seja, que não tem esta comparação entre esta notícia e aquela notícia, entre este e aquele ponto de vista, como é que consegue ter massa crítica?
Não é fácil, não é fácil, de facto. Hoje em dia há uma coisa que pode tornar isto, por um lado, mais fácil e por outro lado mais difícil, que são as redes sociais. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas, sobretudo aquelas que não leem muitos jornais, têm contacto com a informação através dos seus amigos que lhes fazem chegar coisas, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter.
Muitas notícias falsas, não é? Muitas delas são notícias falsas.
E notícias verdadeiras muitas vezes são contadas já em segunda mão ou em terceira mão. Diz, olha, eu vi que alguém disse que tinha visto na televisão esta notícia que não sei o quê. E lá está, o ponto vai sendo aumentado. Ora, é muito interessante isso que você diz, porque nós, jornalistas e pessoas ligadas a isso, nós lemos sempre, até por dever de ofício, muitos jornais diferentes e muitas rádios e muitas televisões. Mas a maior parte das pessoas seguem um programa, veem um telejornal. E, portanto, aí a questão coloca-se em saber precisamente isso. Ora, hoje em dia, com o acesso que eu tenho gratuito, para o bem e para o mal, via internet, à informação, eu tenho mais possibilidades de recolher elementos de um lado ou do outro.
Agora, haja vontade, não é?
Haja vontade, exatamente, e haja depois alguma capacidade para perceber certas coisas. Isso aí é que hoje em dia fala-se muito da literacia mediática, ou seja, a importância de nós não sabermos só ler, mas sabermos ler o que é que está por trás das coisas. E isso, de facto, é muito difícil, porque as pessoas, nós, os profissionais, às vezes lemos uma notícia e dizemos isto aqui não... Há aqui qualquer coisa que não bate certo.
Não me sei, não bate certo, não me sei, exatamente. Não é?
Ora, mas isso somos nós, os profissionais. As pessoas, muitas vezes, quando dizem até, à partida, acredito, e até dizem aquela frase que hoje que me arrepia. Ah, eu sei que isto é verdade porque eu vi na net. Eu vi na net.
E não, desculpe, professor, antigamente usava-se a expressão isto é verdade porque vi na televisão ou vi na rádio.
Exatamente.
E agora é vi na net, não é?
Agora é vi na net porque a net tem a televisão e a rádio e tem muito mais coisas e tem cada vez mais as pessoas têm acesso. E eu costumo dizer a brincar que a net é a coisa que é mais parecida com Deus. Porque as pessoas... A net é assim uma entidade abstrata que está lá em cima, que sabe de tudo sobre todas as coisas. Quando as pessoas dizem, olha, mas sabes se vais vir amanhã? Epá, vai vir à net. Sabes o que é que aconteceu na semana passada no jogo? Não sei. Vai vir à net. Sabes, não sei, vai vir à net. E a net tem tudo, e de facto tem tudo, mas também tem muita mentira, também tem muito engano. Nós vemos com frequência, por exemplo, às vezes passam nas redes sociais coisas como um desastre, uma coisa qualquer que aconteceu ontem, e vamos ver, e aquilo é de há 10 anos. E as pessoas não se habituaram, por exemplo, a ver a data, logo, a ver a data para perceber se estão a falar de uma coisa que aconteceu ontem.
Ou aquela criança desaparecida que já é adulta, ou que já apareceu e que continua a aparecer.
Exatamente.
Na busca daquela criança.
E que se vai buscar uma fotografia que é de uma criança que não tem nada a ver com ela também, que se faz um bocadinho de Photoshop, de manipulação de fotografia, porque nós, hoje em dia, é fascinante a capacidade técnica que existe de fazer as coisas, é fascinante. Mas é fascinante para o bem e para o mal.
Então, como é que o cidadão comum pode ficar imune a este tipo de coisas?
Eu acho que nunca pode ficar imune.
Ou seja,
completamente.
Isto é um perigo, então?
É um perigo e é preciso...
E tende a crescer?
Ai, tende sem dúvida a crescer, mas eu quero acreditar que também tende a crescer a capacidade de todos nós de irmos percebendo as coisas e de lendo o que está nas entrelinhas. Porque tende a crescer porque isto cada vez vai haver mais coisas. E aquilo que se diz, vamos proibir algumas. Não faz sentido proibir. Hoje em dia, nunca fez muito... Eu do ponto de vista das questões da liberdade de expressão, eu acho que nunca fez muito sentido proibir. E agora, muito menos, porque se nós proibimos que as coisas entrem pela porta, elas vão entrar pela janela. E se nós proibimos que entrem pela janela, elas vão entrar pela chaminé, não é possível proibir, mesmo às crianças, nós dizemos, menino, tu não vês o telemóvel, não tens isto, mas ele depois vai para a casa de um colega e vê, ou vai sair com os amigos e vê, portanto, proibir nunca é, na minha perspectiva, nessas coisas, nunca é a solução. A solução é eu saber que existe, tá, eu saber desmontar e eu não consumir quando não gosto ou quando acho que é feio, não é? Portanto, é muito mais importante eu aprender a autoproibir-me quando não gosta ou quando acho que não presta, do que ter aquela proibição, que além do mais a proibição, nós sabemos, se previta sempre a curiosidade. Há aquela, sabe, se você puser ali na rua um buraco numa cerca e dizer não espreite neste buraco, por favor, toda a gente que vai passar vai querer espreitar. Se não disser nada, muita gente passa. Portanto, nós sabemos que a proibição, além do mais, tem esse lado. Portanto, eu acredito muito que, e muito por força da educação e do convívio e do contacto entre nós, que nós começamos a saber discernir o trigo do joio e perceber. Há aqui na net muita coisa absolutamente fabulosa, fabulosa, mas há muita coisa que não presta para nada e que é ofensiva e que é feia e que é má, e eu é que tenho que, não quero deitar fora tudo, quero ter tudo lá ao meu dispor para poder escolher o que quero.
Como
o
menu,
quero.
Não é? De um restaurante quase.
Exatamente,
não?
Exatamente.
Muitas vezes ouvimos dizer, lá, e começamos aliás a nossa conversa por aí, que o jornalista pode manipular de alguma maneira a opinião pública, mas o jornalista não é cada vez mais ele próprio manipulado?
Ora bem, esse assunto está muito na ordem do dia nestes últimos meses, por causa do noticiário internacional, sobretudo as questões da saída da Inglaterra da União Europeia, e nomeadamente a eleição de Donald Trump. Começa a falar-se agora muito das notícias falsas, dos fake news, e do tempo da pós-verdade em que nós estamos, em que, lá está, os próprios jornalistas muitas vezes acabam por... há uma coisa feia que se diz dos jornalistas às vezes, que é os jornalistas serem meros pés de microfone. Ou seja, um jornalista é alguém que pega no microfone, põe à frente da boca de um político, deixa o político falar e depois vai para a sua redação e põe aquilo que ele disse no ar.
Ou recebe um press release e escreve a notícia sobre aquilo. Não é?
Exato. Eu que sou professor destas áreas costumo dizer, para isso não é preciso ter um curso superior, nem é preciso ter um curso inferior. Para andar com um microfone para trás e para a frente não é preciso ter grande estudo. Ora, isso é a versão, digamos, a versão reducionista do que é um jornalista. Mas muitas vezes o jornalista que não tem sentido crítico ou que anda a correr demasiado depressa e que não tem tempo sequer para ir investigar aquilo que lhe disseram, acaba por ser uma correia de transmissão, muitas vezes informações falsas. Nós vemos hoje em dia que, nós sabemos, os políticos mentem também. E é função dos jornalistas ajudar o público a perceber se eles estão a mentir ou se não estão a mentir. Ou seja, não é andar só com o microfone para trás e para o lado, é fazer o trabalho de casa, como se costuma dizer. Ver o que um político disse e agora eu vou pela net, pelos arquivos, vou ver o que é que ele disse há meio ano, o que é que ele disse há três meses, o que é que aconteceu de facto, e tentar perceber e dizer ao público.
E fazer as perguntas incómodas também, não é?
Ora bem, exatamente, coisa que começa a ser, em alguns casos, até difícil, porque ainda recentemente víamos na televisão, em alguns casos, no caso nos Estados Unidos, a mandarem calar os jornalistas ou a proibirem de fazer certa pergunta, porque a pergunta é incómoda. Não é só nos Estados Unidos que isso se passa, também já se passou em Portugal, por exemplo, nos domínios do futebol, do jornalismo desportivo, já houve situações, e há às vezes, e da política também, coisas em que são proibidos de entrar jornalistas incómodos, são proibidos de participar em conferências de imprensa, fazem-se conferências de imprensa em que não é possível fazer perguntas, que é uma coisa, aliás, você...
Isso foi debatido também no...
Falava do Congresso, exatamente, no Congresso os jornalistas falou-se muito...
Há um boicote
porque...
agora a isso, não é? Ou pelo menos... Haverá essa intenção?
Houve uma votação no Congresso para dizer que os jornalistas todos deveriam comprometer-se. Se é uma conferência de imprensa, naturalmente, uma conversa em que os jornalistas podem perguntar. Se é uma conferência de imprensa sem perguntas, isso não é conferência de imprensa nenhuma. E, portanto, o que foi votado foi que os jornalistas não deveriam participar sequer em conferências de imprensa em que não fossem autorizados a fazer perguntas. Porque lá está, querem fazer deles, precisamente, apenas pés de microfone. Chamam os jornalistas, venham cá, ouçam, não perguntem nada e vão-se embora dizer às pessoas aquilo que nós dissemos.
Oh, professor, mas agora há outra questão, que é o jornalismo hoje em dia vive muito da concorrência uns dos outros, as redações têm cada vez menos pessoas e nós assistimos muitas vezes àquelas imagens de estarmos horas a acompanhar um autocarro de um clube de futebol que vai do ponto A para o ponto B e estamos horas a ouvir nada. Ou até a ver o entregador da pizza, no caso do José Sócrates, por exemplo. Como é que isto se faz? Ou seja, como é que as pessoas conseguem distinguir o bom do mau jornalismo? Como é que se combate esta ausência de informação, mas que está disfarçada de informação? Ou seja, e nestas conferências em que não há perguntas, não é? Mas as televisões querem encher aquele período de tempo e estão lá a transmitir em direto, mesmo pois. Sem perguntas.
E o que é curioso é que dizem quase todos que eu por mim não fazia, só estou a fazer porque o meu concorrente também está a fazer. E, portanto, às vezes fica quase a ideia de que se todos se pusessem de acordo...
Não é?
E é um pouco a ideia desta tomada de posição que existiu no Congresso dos Jornalistas. Porque um dos problemas maiores, por causa da concorrência, é que quando há estes movimentos, depois há quase sempre alguém que fura. E quando alguém que fura, sei lá, vamos combinar que ninguém vai, mas depois um jornalista vai e estraga tudo. E portanto, porque de facto aí não se consegue disciplinar minimamente as coisas. Ora, a concorrência tem sido, a concorrência é à partida qualquer coisa que pode ser positivo, porque me obriga a ir mais longe, a tentar uma coisa mais interessante do que tem o meu parceiro. Na prática, o que tem acontecido na televisão, e esses exemplos são ótimos, é mesmo quando não está a acontecer nada, eu tenho...
Parece que acontece, não é?
E o que é que acontece, sabe o que é que acontece? Havia uns brasileiros que chamavam o que é o jornalismo de querosene. Querosene é gasolina. Então o que é o jornalismo de querosene? É, eu pego numa lata de querosene, vou ali fora, faço uma fogueira, deito fogo àquilo e depois vou fazer uma notícia a dizer que há uma fogueira ali fora. No fundo é isso, quer dizer, eu crio os acontecimentos para que eles sejam notícia, porque se eu não estivesse lá, eles não eram por isso simplesmente notícia. E isso tem a ver é com a necessidade de segurar as pessoas. Isso acontece muito na televisão, porquê? A questão do zapping. Nós sabemos que as pessoas, nós vemos, eles, as televisões estão permanentemente a vigiar-se para ver a que horas é que uma vai para intervalo e outra vai para intervalo, que é para um pouco o receio de que se os espectadores me deixarem, se carregarem no botão do outro canal, já não vão voltar ao meu. E portanto, eu tenho que fazer tudo para os manter aqui seguros. Nem faço aquelas separações, quando está a dar a novela, de repente aparece um anúncio, nem fazem aquelas separações que deviam fazer legalmente, tudo para tentar segurar. Ora, isso acaba por nos obrigar a fazer coisas que são muito artificiais, essas como, por exemplo, né, está aqui atrás desta porta uma reunião muito interessante a acontecer, eu não sei dizer nada, não sei mostrar nada, mas está lá um repórter feito parvo à frente de uma porta, à frente de uma parede, a dizer, aqui atrás, num sítio que nós não podemos mostrar, estão a acontecer coisas. E o que é que me interessa, não é? Portanto, é um pouco o lado perverso de nós termos muitas possibilidades hoje em dia de entrar em direto com facilidade, de qualquer lado, até com um pequeno telemóvel hoje em dia, e acabamos por vulgarizar um bocadinho as coisas e como se diz, fazer render o peixe, basicamente para tentar segurar as audiências.
Esse era um trabalho que era muito destinado aos estagiários, não é? Portanto, era o estagiário que fazia, passa as expressões,
ainda hoje,
e usando palavras suas, figura um bocadinho de parvo. Mas hoje acontece cada vez mais o digamos que o sénior, né? Portanto, aquele jornalista credível estar horas a falar de nada.
Sim, sim, sim.
Não é? Isso não descredibiliza cada vez mais a profissão?
Ah, descredibiliza, com certeza. No princípio, como dizer, é muito interessante, porque eram, aqui há uns anos houve um desastre muito, muito dramático aqui em Entre os Rios, não sei se as pessoas se lembrarão, quando um autocarro caiu, uma ponte caiu, um autocarro, e morreram muitas pessoas. Isso foi durante a noite. E naturalmente os órgãos de comunicação social mandaram todas as pessoas. Quem é que se manda para ir de noite para Entre os Rios? Os miúdos, os estagiários. Então foram os estagiários, todos, e que estiveram lá um ou dois dias, e as pessoas, os séniores estão na redação a dizer, não, aguenta, pergunta às pessoas como é que elas se sentem. Ouvi aquela história, como é que se sente quando as pessoas que tinham feito, tinham morrido os seus familiares? Ora, quando se viu que a tragédia era muito grande e começou a aumentar, passados dois dias, os pivôs mais importantes foram para Entre os Rios também, os mais importantes. Portanto, era nessa altura, quando as coisas ganhavam uma importância maior, os estagiários já não eram
precisos. Já não serviam,
já, e então iam os séniores. Ora, hoje em dia, é um pouco o mesmo tipo de coisa que está a acontecer, sobretudo nas televisões. Por força daquilo que você dizia da concorrência, nós temos visto que até a relação entre a televisão de sinal aberto e a televisão por cabo, sei lá, a TVI e a TVI 24, a SIC e a SIC Notícias, a RTP1 e a RTP3, são da mesma natureza, são da mesma casa, mas são de natureza diferente. Ora, nós estamos a ver que as pessoas, para lá está a segurarem as audiências, às vezes o pivô está na SIC ou na RTP ou na TVI e depois passa para o canal de cabo para continuar.
E passa a entrevista, não é? Com o mesmo convidado.
Com
não é?
O mesmo convidado, exatamente. E sendo que o pivô mais sénior. Portanto, isso acaba por acontecer porque eles lá está, precisam de tentar segurar as pessoas, mas ao mesmo tempo querem dar a telenovela e, portanto, tentam jogar em dois carrinhos. E aí os pivôs mais importantes acabam, porque por isso são eles tão bem pagos numa altura em que nós falamos e sabemos que existe uma precariedade enorme a nível laboral, muita gente a ser despedida e, no entanto, alguns alguns pivôs de televisão são pagos a peso de ouro, naturalmente, porque têm essa função de âncora. Não é por acaso que se chama, em inglês, ao pivô diz anchorman. Portanto, é uma pessoa que funciona como âncora, a segurar ali, a tentar segurar as grandes audiências, sem dúvida.
Acha que o jornalismo está em risco com tudo isto? E são os próprios jornalistas que estão... Falava-se que o jornalismo estava em risco porque as pessoas liam cada vez menos jornais e, portanto, o jornalismo, a imprensa, poderia terminar. E acha que também, no caso da televisão e da rádio, e com estes exemplos, o jornalismo pode estar em risco na sua credibilidade e são os próprios jornalistas que estão a matar a profissão?
Em risco de acabar, há várias coisas. Por exemplo, os jornais em papel estão em risco, sem dúvida. Até porque mais cedo ou mais tarde, quer dizer, não é um tipo de suporte, até pelas árvores que gasta e pelo papel que gasta, vai mais cedo ou mais tarde vai acabar por desaparecer, porque de facto não é economicamente viável.
E agora, as pessoas já conseguem ver no telemóvel.
No telemóvel, no ecrã, nos ecrãs e tudo, portanto, de uma maneira que custa menos dinheiro, que é mais amiga da natureza, tudo isso. Agora, dizer que os jornais em papel vão acabar não é nem de longe nem de perto, também não quer dizer que o jornalismo vai acabar.
Eu acho que o jornalismo... Mas o bom jornalismo pode acabar. Ele tem vindo...
A misturar-se muito. A questão é, mais do que ele acabar, o que me está a preocupar atualmente é o modo como ele se está a diluir numa série de outras coisas que parecem jornalismo, que querem parecer que são jornalismo, mas que não têm nada a ver com jornalismo. Há hoje em dia coisas que nós vemos a certa altura, estamos a ler uma coisa num jornal, ou estamos a ouvir numa rádio, ou a ver numa televisão, e não sabemos se aquilo é uma notícia que foi desenvolvida por alguém que achou que era uma coisa muito importante, de interesse público, ou se foi um anúncio camuflado que alguém pagou e que está a ser-me vendido como se fosse uma notícia, mas que na prática é um anúncio. Nós vemos, hoje em dia, os chamados conteúdos patrocinados, as chamadas publi-reportagens, as reportagens especiais, coisas desse género, que acabam por fazer muito mal ao jornalismo, porque lá está, misturam coisas que não se deviam misturar. Porque uma coisa é haver notícias que são feitas, porquê? Porque há jornalistas, pessoas que são em quem nós confiamos e que vão ver o que é que se passou e dizem, isto é importante, vamos falar. Outra coisa completamente diferente é haver uma pessoa que recebe uma encomenda de uma fábrica, de uma empresa, de um serviço e dizer, olha, quero que façam uma reportagem sobre isto porque eu quero lançar este produto novo e eu pago X. E as pessoas vão lá como se fosse uma coisa de sua iniciativa.
Séria, não é? Uma novidade.
Que é para disfarçar. Porque isso é a melhor homenagem que se presta ao jornalismo. Porque é que as pessoas querem que aquilo pareça uma notícia de jornalismo? Porque o jornalismo é credível. Porque se for a publicidade, já acho, a publicidade só diz as coisas boas, não diz as coisas más. Portanto, é tentar apanhar a boleia da credibilidade do jornalismo e embrulhar a publicidade nisso. Ora, isso eu acho que faz muito mal ao jornalismo. E depois mistura-se e as pessoas muitas vezes acabam por... começam a perceber que estão a ser enganadas e dizem, então se isto é assim, se calhar... quantas vezes já eu terei sido enganada noutras situações? E, portanto, isso pode ferir de morte o jornalismo pelo lado da credibilidade e da falta de confiança. Por isso é que eu acho que eu insisto cada vez mais que é muito importante mostrar o que é próprio do jornalismo e o que é próprio da publicidade. Eu não sou contra a publicidade, nem contra as relações públicas, nem contra as agências de comunicação. Todos têm o seu lugar.
E têm a sua função, não é?
A sua função. E mesmo para ajudar os jornalistas. Claro. Agora, não vamos confundir umas coisas com as outras, porque as pessoas têm a obrigação de saber o que eu vou agora consumir é disto, o que eu vou consumir é daquilo, o que eu vou consumir é daquilo. Tem aquela velha história, não vou comer gato por lebre, não. Eu quero que me digam o que é exatamente. E então e o jornalista tem a obrigação de dizer, de ser transparente, de ser independente e dizer isto não é um conteúdo pago. Isto foi uma coisa que nós desenvolvemos porque achamos que era importante você saber e porque era da atualidade. Portanto, não é tanto acabar o jornalismo, mas se calhar é preciso voltar, recuperar a credibilidade do jornalismo para que as pessoas saibam. Não. Se eu vi na televisão ou se vi no jornal, é porque de facto é verdade e não é porque me quiseram enfiar uma mentira qualquer.
Falando de credibilidade, acha que o jornalista deveria assumir as suas preferências, ou seja, nomeadamente políticas? É muito normal e é muito comum dizermos ele pensa assim até porque ele é de direita. Ele disse isto porque ele até é de esquerda. Ou este órgão é mais para a direita e mais para a esquerda. Isto não baralha um bocadinho as pessoas? As pessoas não deveriam saber que aquele jornal, aquela televisão, aquela rádio é mais para a esquerda ou mais para a direita? Este é o que o jornalista pensa mais desta forma do que daquela.
Eu acho que é talvez bom distinguir a empresa ou o órgão de comunicação social e o jornalista individualmente. Relativamente aos órgãos de comunicação em termos globais, a tradição portuguesa tem sido diferente desta. Nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, dá sempre um exemplo, nos Estados Unidos, os jornais, os principais jornais, quando chega uma eleição presidencial,
assumem.
Dizem, eu sou a favor deste candidato. Agora, eles assumem...
Não, só uma parte, mas isso não retira a isenção.
Exatamente, esse é que é o ponto. Eles dizem, e os americanos estão já habituados a isso, o New York Times diz, nós somos a favor da senhora Hillary Clinton ou a favor do senhor Donald Trump, tudo bem, mas fazem um editorial a explicar porquê e acabou. Porque depois o trabalho noticioso no dia-a-dia é isento, e é independente e é exemplar. Ora, cá em Portugal, isso era capaz de correr um bocado mal. Porque se algum jornal viesse a dizer, como acontece às vezes, já aconteceu uma vez ou outra, diz, nós somos a favor desta posição, depois, nos dias a seguir, como não temos essa tradição, toda a gente, ah, pois é, como são a favor destes, já de certeza que estão a fazer campanha por eles.
Ou já não leio porque eles são de esquerda ou de direita e eu sou o oposto. Não?
Eu acho que a tradição americana é muito antiga nesse sentido e, portanto, é diferente. No caso dos jornalistas individuais, eu tenho alguma dúvida. Houve também uma proposta que foi feita no Congresso, houve um jornalista que disse que os jornalistas deviam fazer voluntariamente a sua declaração de interesses, dizerem a sua preferência clubística, dizerem o seu partido, dizerem assim, para que fique claro. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso, tenho algumas dúvidas, porque então, onde é que vamos parar? Eu tenho que dizer tudo de mim e depois, a certa altura, se eu no limite tenho sempre algum tipo de relação com alguém, eu no limite não poderia fazer coisa nenhuma. Ora, as pessoas pagam-me a mim, jornalista, precisamente para eu ser capaz de pôr de lado as minhas preferências pessoais. Portanto, eu tenho a obrigação de tendo as minhas preferências enquanto cidadão, eu voto num determinado partido.
Todos temos que ter, não é?
Sim, todos temos, mas não temos que ter da mesma maneira. Por exemplo, eu não acho bem que um jornalista, por exemplo, seja militante partidário e que tenha um cargo de direção num partido. Ou que seja adepto de um clube e que se vá para a direção daquele clube. Por exemplo, há algum dever de reserva que os jornalistas devem ter? Eu, como nós costumamos dizer, eu livremente decido não ser totalmente livre. Ou seja, vamos imaginar que amanhã me convidam para ir para o Comitê Central ou para um determinado partido. E eu digo, não vou porque acho que não devo. Isso retira-me, mesmo que não me retire liberdade a mim, é o ser e o parecer. As pessoas que vão olhar para mim amanhã, eu posso ser a pessoa mais isenta e mais séria, mas vão olhar para mim amanhã e dizer, esse senhor não pode ser completamente isento porque faz parte, até é dirigente. Isso é uma coisa diferente de eu, quando chegam as eleições, no segredo da cabine de voto, eu escolho o partido pelo qual eu voto, pelo qual tenho maior simpatia.
Agora, mesmo tendo feito um trabalho como jornalista isento, não é?
Exatamente. Eu não posso, lá está, o facto de eu ter algumas simpatias como cidadão não devem perturbar o meu trabalho como jornalista. Agora, eu, enquanto jornalista, precisamente em nome do respeito que devo ao público, acho que não devo assumir posições públicas a favor desta ou daquela causa, a não ser se for uma manifestação pelos direitos humanos, por exemplo,
ou pela
liberdade da expressão. Não, pela seleção, atenção. Não gosto, por exemplo, de ver um jornalista na televisão a falar da seleção e a ter um cachecol da seleção nacional aos ombros. Não gosto. Não gosto de ver.
A seleção é de todos.
É de todos os portugueses que gostam de futebol. Não, é de todos os portugueses que gostam de futebol. Há portugueses que não têm nada a ver com o futebol. Há muitos portugueses até que são grandes esportistas que não gostam muito da seleção, gostam mais dos seus clubes ou assim. Há gente que não liga nada ao futebol. E depois,
e há portugueses de dupla nacionalidade também, não é?
Exatamente. E há os adversários. Portugal vai jogar contra a Turquia. Eu, enquanto jornalista, tenho algum dever de reserva, não é? Portanto, eu posso, no meu íntimo, querer que Portugal ganhe. Agora, não, dizer a nossa seleção, como dizia a nossa seleção, isso já me parece que é qualquer coisa que vai um bocadinho além. Então, pôr o cachecol ainda pior, porque lá está. Quer dizer, é o ser e o parecer. E eu, mesmo sendo a seleção de todos nós, não é de todos nós, porque o futebol não é de todos nós, e além disso, quando há uma seleção adversária, eu sou, mais do que ser português, sou jornalista. E o ser jornalista implica ser independente.
Até porque outra seleção pode ter jogado melhor que a nossa, não é? Eventualmente.
Pois, exatamente.
Só mesmo para terminar, até porque é professor e, portanto, na Universidade do Minho, eu sei que costuma dizer aos seus alunos que fazer notícia é muito fácil, perceber o mundo é que é difícil. Como é que se ensina, então, o mundo aos alunos?
Olha, é, por exemplo, a conversar sobre estas coisas que nós estamos a conversar. Uma das coisas que nós começamos, eu começo as aulas de jornalismo sempre, chegar lá, chego à aula e o que é que se passa? O que é que se passa no mundo hoje? O que é que se passa por aí? E nós passamos sempre a primeira quarto de hora, às vezes uma hora inteira, a discutir o que é que se passa lá fora, o que é que veio nos jornais. Levo quase sempre os jornais, levo uma coisa de uma televisão. Portanto, a primeira coisa para mim mais importante é essa, é
discutir
o mundo e discuti-lo com sentido crítico, porque não concebo as técnicas, como eu costumo dizer, aprender a fazer notícias, aquelas histórias de fazer o lido, o quê, quem, onde, quando. Isto, como eu lhes digo, é facílimo de aprender. É facílimo de aprender. Nós fechamos numa sala, estamos ali uma tarde inteira, fazemos uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, saímos lá a ser bons fazedores de notícias, não é? Isso, para isso, não é preciso um curso, basta um cursozinho de formação profissional. Agora, isso que depois lá está. Eu, quando estou na vida real, eu preciso fazer notícia. Ok, eu sei fazer uma notícia, mas vou fazer notícia de quê? Selecionar, por exemplo. Como é que se escolhe aquilo? Porque todos os dias acontecem milhões de coisas.
Porque é que isto é mais importante que aquilo?
Exatamente.
Não é?
E sou eu que tenho que escolher. Eu digo que jornalismo é uma profissão de risco. E as pessoas dizem, pois é, uma profissão de risco porque vamos para a guerra e apanhamos uns tiros. Eu, sim, mas não é só isso. É uma profissão de risco que eu todos os dias tenho que estar a escolher. Escolher dar isto e não dar aquilo é um risco.
O que é que abre, o que é que capa, não é?
Exato. E o que é que eu silencio? Aquilo a que eu dou voz e aquilo a que eu não dou voz. Eu tenho que escolher permanentemente. Dou isto, não dou aquilo. Dou isto grande, dou aquilo pequeno. Mando um jornalista cobrir aquilo ou não mando. Isso são decisões, e são decisões arriscadas que eu tenho que ser capaz de explicar aos meus leitores. Porque ele diz, epá, então você, a minha rádio não deu nada sobre isto. E eu tenho que ser capaz de lhe explicar que foi por um motivo. Não deu porque deu aquilo e aquele outro e aquele outro. E, portanto, assumi a decisão de escolher. Ora, isso lá está. Isso, por um lado, a minha necessidade de escolher. E, por outro lado, aquilo que nós falávamos há um bocadinho também, que é um dos maiores perigos hoje em dia para mim é o jornalista ser um idiota útil. Ou seja, ser ele próprio manipulado. Eu dou-lhe as coisas quando quero, quando deixo cair-lhe coisas, e ele fica todo contente porque eu lhe estou a dar uma caixa, como se diz. Eu vou dar uma coisa e ele vai fazer um brilharete, e ele mal sabe que está a fazer-me
um favor,
um serviço inestimável. Fica tão contente na sua vaidade. E é isso que eu chamo de ser idiota útil, muitas vezes. E é isso que eu digo, não saber como é que funciona o mundo. Portanto, eu, antes de saber as técnicas das notícias, preciso de saber em que mundo estou, e é isso aí que me começa a ser jornalista. Depois, as técnicas, o fazer a notícia melhor ou pior, é preciso saber, treinar um bocadinho. Há gente que tem mais talento do que outra, há gente que faz melhor do que outra, mas isso aprende-se bem. Agora, o resto, olhar e sentir, perceber, digamos, qual é o meu lugar e o meu papel, isso é que é complicado, mas é um desafio também fascinante, porque continuo a dizer que é das profissões mais incríveis que há no mundo.
Muito obrigado por ter estado connosco aqui no Lusofonias.
Obrigado, eu.
Muito obrigado. Estivemos à conversa com o professor Joaquim Fidalgo sobre a ética no jornalismo.
Pelo céu as cavalitas, escondindo os teus caracóis, a estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci com um encanto de ser caçador de sóis. Eu já corri tanto tempo. Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, um eterno enamorado a valer. Lancelote de algibeira, mas segui os teus conselhos para voltar à tua beira e ser o que eu. Os olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela Deus será cores.
já deixei de ser criança e tudo adormeço alegre. Ainda sinto uma estrela nos teus caracóis, os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis, fomos onde viste deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões para esta semana. Hoje mesmo, sábado, pode assistir à peça de teatro O Último Baile do Sr. José da Cunha, uma comédia de Júlio Diniz levada à cena no Santuário Coração de Maria, em Vila Nova de Gaia. O espetáculo começa às 9:15 da noite e a entrada reverte para as missões claretianas em Santo Tomé e Príncipe. E no domingo, às 16:00, a jornalista Laurinda Alves vai dar uma conferência na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima, sobre Santa Maria Mãe de Deus. É mais uma iniciativa do Centenário das Aparições de Fátima. E esta segunda-feira realiza-se a sessão de clausura do inquérito diocesano do processo de beatificação e canonização da irmã Lúcia. Este inquérito reúne todos os escritos da irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, e os depoimentos das testemunhas ouvidas acerca das suas virtudes heroicas e da sua fama de santidade, que seguirão agora para a Congregação das Causas dos Santos, em Roma. A cerimónia começa às 17:00, no Carmelo de Santa Teresa, de Coimbra, e terá, em seguida, uma missa de ação de graças. Também, na segunda-feira, às 21:30, haverá um concerto na Sé Nova de Coimbra, com a participação do Coro Sinfónico Lisboa Cantate, do Coro Infantil do Conservatório Regional de Coimbra e da Orquestra Clássica do Centro. Já sabe que encontra toda a informação sobre estas iniciativas no nosso Facebook. Basta que nos procure em facebook.com/lusofonias. E é assim que chegamos ao final deste programa Lusofonias, em que falamos sobre ética no jornalismo. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se as quiser.
Ntampuma kwini.
hlanya na nhloko kambe hayi khona mangati ngeni tambilweni ya munwa juwishi yingisani kudwelo hambi wo khulumela luwa makisa tiwa mina juwishi ndzi wena yingisani kudwela timhaka ta wena utakhulumela luwa makisa tiwa mina alwe wa kulunga ndamukuma kwihe ndamukuma kwihe
Queen.